Para falar da sua data, a gente conversa agora com alguém que entende o verso como ponte entre o visível e o invisível. É o Wagner de Wonfried, autor de Pelos Poros do Vento, que transforma a palavra em sopro de filosofia. Em mais de 400 páginas, ele atravessa o amor, a memória, a finitude como uma linguagem que, ao mesmo tempo, é uma contemplação e também vestígio. Wagner, bom dia. Muito obrigada por falar com a gente nesse momento.
Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Wagner, o seu livro, Pelos Poros dos Ventos, fala muito sobre o tempo, a memória e também a transcendência. Quando você escreve, está tentando compreender o mundo ou se reconciliar com ele?
Olha, na verdade, meus escritos são poéticos, filosóficos, e eles são, assim, um ponto de exclamação, né? Porque o ser, nós somos ponto, inseridos num todo. Então, essa relação dinâmica, dialética do ponto e do todo nos faz sentir, ao mesmo tempo, indivíduos, e às vezes tão pequenos, mas, ao mesmo tempo, se fechamos nossos olhos, nós conseguimos nos igualar ao todo, a totalidade, aquela que, filtrada por nós mesmos, nos preenche. Então, o ser... Antes de tudo, ser poético, porque poesia é uma resistência, é uma consagração, é um viver, um estilo otimista de vida, né? E no dia de hoje, dia do poeta, nada melhor para celebrarmos algo que, na verdade, passa despercebido de todos, que é o aspecto poético de tudo que nos rodeia, e tudo naquilo em que estamos inseridos, né? Como diziam os antigos pré-socráticos, tudo está em tudo. E como disse o poeta, tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Excelente, que frase para a gente refletir. E viver a poesia é viver, porque todo o cotidiano da nossa vida, desde o momento que a gente acorda até a hora que vai dormir, pode se tornar uma poesia. Porque a poesia justamente é isso, como o senhor estava citando por aqui, é uma expressão do que a gente já vive no nosso cotidiano. E ela pode ser boa ou pode ser ruim também. Inclusive, em um trecho do seu livro, o vento aparece quase como uma presença divina. E eu me identifico porque, para mim, o vento também é algo assim magnífico da gente se identificar, tentar entender. Parece mesmo como um sopro mesmo, né, de alívio e de paz também. Como você representa o vento no seu livro?
Olha, o vento... É assim um leitmotiv, né? É um dos fios condutores onipresentes. Porque esse, como já foi dito, o vento, ele é capaz de tocar todas as árvores do mundo, todas as peles das pessoas. Então eu busco muito assim um sentido sintético, porque eu disse certa vez, a beleza está diretamente relacionada à síntese. O sentido intuitivo, ele é sintético, né? Então, também disse o seguinte, se 92 elementos constroem um universo inteiro, o alfabeto todo também poderá fazê-lo. Então, é como se eu estivesse tentando reconstruir um todo e dele me apossar. Porque o evoluir é isso. Evoluir é uma maior compreensão. O que é compreensão? É a sua capacidade de englobar coisas mais e maiores ao longo do tempo. E quanto mais nós compreendemos a vida, nós mais abraçamos a amplitude do viver. Maior é a aceitação, maior é o otimismo. E nós vamos ali, seguindo a direção já tão apontada por todos os santos, profetas, poetas, que é a busca do bom, do belo, do justo, de tudo aquilo que, em termos de sentimentos e emoções, nos diz que vale a pena viver.
Que bacana, muito reflexivo mesmo. E a gente entende isso lendo a própria poesia, porque a gente se coloca no lugar do autor e no ponto de vista dele, e também gera uma identificação. Então, o poema existe, a poesia existe há muitos e muitos tempos. Você, há quanto tempo está nessa trajetória e quem te inspira também?
Olha, é uma coisa até muito interessante. Porque eu era bem jovem, lá adolescente ainda, lá com meus 16, 17 anos, e de repente eu senti uma vontade de escrever alguma coisa. Aí eu peguei uma caneta e escrevi o seguinte: a multiplicidade de coisas é estonteante. Macro e microcosmos relacionam-se em caminhos infinitos, constituindo um cenário imparcial onde se trava uma luta em meio à evolução. Aquele dizer, ele, de certa forma, suplantava minha capacidade de entendimento. Foi aí que eu percebi que há um inconsciente maior que nosso consciente que, encontrando determinadas condições, aflora. E esse inconsciente, como que é um repositório de todos os sentimentos, emoções, pensamentos de toda a humanidade ao longo de todos os tempos. Então, como tudo é movimento, tudo é sintonia, nós devemos nos sintonizar com as correntes fluídicas que levam e trazem as coisas boas que se perpetuam num ambiente cósmico universal. Não há separações. Na verdade, a separação que existe do indivíduo para o todo, ela é pedagógica. Ela se dá em mundos palcos que são teatros, em mundos escolas que são lugares de aprendizado, e nós todos seguimos juntos numa evolução contínua, ad infinitum. Não sabemos onde chega e na verdade o meio torna-se o fim, e devemos tornar esse nosso meio sempre o melhor possível.
Que bacana essa expressão da evolução. Que a gente está aqui para isso, como o senhor bem mesmo destacou, a gente está para evoluir e nos tornar uma civilização melhor. E a poesia é muito interessante porque ela tem uma expressão do que geralmente a gente não fala no dia a dia, e sim uma linha de pensamento, como o senhor citou, do macro e do micro. O macro é tão grande, apesar de ser micro ao mesmo tempo. E é algo que a gente pode analisar, porque o que pode ser grande para mim, pode ser bem pequeno para o outro. Então, é interessante de como a poesia, ela perpetua por esses pensamentos, se fazem sentido e ao mesmo tempo não fazem também. Então, é interessante de como o ser humano bota a cachola mesmo para funcionar e acaba se expressando desse jeito, que vai gerar aí também essa identificação, como eu já estava falando, de outras pessoas. E voltando para a área de poesia, há muito tempo, né, o senhor é um poeta, e quem te inspira para fazer poesia? Você gosta de ler alguns autores? Conta para a gente.
Olha, a lista de autores que eu gosto é muito grande, é interminável, né? Eu, de início, me motivei com Nietzsche, eu me motivei com o seu Zaratustra do Nietzsche, né? Depois passei para leituras mais filosóficas e busquei, assim, fontes de conhecimento na teosofia com Helena Petrovna Blavatsky, no espiritismo com Allan Kardec, mesmo em autores católicos como Humberto Roden. Então eu buscava sempre aquilo que fizesse sentido e que pudesse validar a existência. Por quê? Existir o ser, ele não cabe em 100 anos de uma encarnação, de uma vida, não é? Ele é muito maior que isso, ele se prolonga e se antecipou, ele não começa do berço e vai até o túmulo, ele é muito maior do que isso. Aí esses autores todos, como Bergson na filosofia, Allan Kardec na religiosidade, Leonardo Boff, que coloca muito bem as diferenças entre religião e religiosidade, porque religião é algo externo. Sim. Religiosidade é como você vive o seu relacionamento com o absoluto, com Deus. E isso tem me feito como que uma necessidade pessoal básica, como muitas pessoas têm necessidade do mar, outros da montanha, outros de praticar esportes. Eu tenho uma necessidade fundamental de sobrevivência, que é escrever, como se eu fizesse registros para serem visitados no futuro, né? Então, muitos autores, a lista é interminável de autores, Platão, diversos poetas, e eu vou me... até o dia a dia, leio jornais, revistas, tudo. Sim. Aquilo que possa ser agradável de se guardar, eu como que guardo e vou fazendo uma síntese dos apanhados de todos eles.
Muito bacana. Wagner, em tempos de ruído, muita pressão, distração, o que você falaria para o ouvinte que está acompanhando a gente agora, que quer ler mais, quer se identificar mais também com poesia? O que ele pode fazer?
Olha, esse aqui é o meu último livro, né, que eu estou lançando agora. É para cá. Não. E, bom, ele está acessível em sites de livrarias e tudo mais. Mas o que eu diria para as pessoas é o seguinte: por mais que as coisas pareçam difíceis, que haja muitas adversidades, eu sempre digo o seguinte: tudo que nos acontece na vida é o melhor que poderia nos acontecer e é aquilo que merecemos. Então, não há que se querer julgar, balancear, aquilatar de tudo na proximidade dos fatos. Se nós tomamos tempo e distância de nossas próprias vidas e ocorrências, nós podemos ver que em tudo há um lado bom, tudo, tudo milita para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Então, temos de ser resilientes, otimistas, progressistas e jamais perdermos a esperança, porque essa é parte da nossa essência.
Excelente, Wagner. Reflexão muito importante para a gente comemorar esse Dia do Poeta. E fica aí essa lição para quem está ouvindo a gente, né? Ao mesmo tempo de se expressar, de tentar entender um pouquinho como é esse mundo. Dá para escrever. Todo mundo pode ser um pouco poeta, né? Como a gente bem destaca por aqui.
Com certeza. Todos nós somos poetas. Porque poesia é você acordar todo dia e recomeçar. Não importa o que aconteça, recomeçar sempre. E isso tudo é poesia. Você recomeçar, você lutar, você acreditar, você sonhar, você realizar, você persistir e, acreditem, perdurar pela eternidade.
Excelente. Wagner, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Já fica aberto aí o convite para a gente falar de obras futuras e de poesia também em outras oportunidades.
Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês e estarei sempre à disposição, sempre que vocês quiserem e que me convidarem, estou aqui.